Desinformação sobre vacina se comporta como epidemia. Especialistas avaliam os impactos de fake news na vacinação em médicos. A enxurrada de desinformação que passou a circular na pandemia de Covid-19 com mais força deixou sequelas, impactou serviços de saúde e se comporta como uma epidemia, avaliaram pesquisadores na Jornada Nacional de Imunizações, realizada em Florianópolis, pela Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM. A diretora da SBIM e integrante do grupo consultivo da Vaccine Safety Net da Organização Mundial da Saúde, Isabela Balalai, compara a desinformação a uma doença de fácil transmissão. Organizar essa resposta se torna ainda mais importante porque movimentos antivacinistas se tornaram mais estruturados na América Latina com a pandemia de Covid-19, recebendo inclusive recursos transnacionais. No caso do Brasil, esses grupos chegaram a contar também com o apoio do governo de Jair Bolsonaro, que deu voz a antivacinistas em uma audiência pública promovida pelo Ministério da Saúde sobre a vacinação pediátrica contra a Covid-19. Isabela Balalai chama a atenção para o planejamento de uma comunicação que chegue até as pessoas, uma vez que pacotes de internet mais baratos muitas vezes dificultam o acesso a páginas oficiais e fontes confiáveis de informação, mas garantem a comunicação por redes sociais, local em que conteúdos virais de desinformação circulam fortemente. Esses grupos são muito estruturados e têm dinheiro, acrescenta. Estresse vacinal. Um exemplo emblemático desse padrão foi a campanha de desinformação contra a vacina do HPV no Acre, entre 2014 e 2019. A vacina é indicada para adolescentes de 9 a 14 anos, e é de grande importância para prevenir casos de câncer, como o cervicouterino. Episódios de reações à vacina, chamados de estresse vacinal, entretanto, levaram a uma forte campanha de desinformação que atribuiu falsamente à vacina o risco de causar paralisias e epilepsia. O psiquiatra Renato Marchetti, professor da Universidade de São Paulo, explica que reações de estresse pós-vacinação têm como gatilhos dor, medo e ansiedade e podem se proliferar quando uma pessoa vê imagens ou testemunha outra pessoa sofrendo dessa reação. Esses sintomas afetam principalmente adolescentes do sexo feminino, são involuntários e se parecem com sintomas neurológicos, mas suas causas são psicossociais. A gente conviveu com muitos médicos que atenderam as meninas no Acre, e a maior parte deles não eram pessoas mal intencionadas. Eles, médicos, tinham dúvidas sobre o que estava acontecendo porque essa reação não é bem conhecida nem entre os médicos. Situações como essa são registradas desde a década de 1990, com diferentes vacinas, e principalmente durante a imunização escolar. Com a divulgação de imagens e relatos pela imprensa ou grupos contrários à vacinação, esses casos se alastram. Foi o que ocorreu no Acre, em que imagens de adolescentes desmaiadas causaram forte temor e levaram até mesmo profissionais de saúde a contraindicarem a vacinação. O desconhecimento dos profissionais da imprensa e da saúde sobre as reações de estresse vacinal agravaram a situação. O temor e o pico de informação antivacinar, explica Marchetti, causa um fenômeno chamado hesitação vacinal reativa transmissível, um surto de hesitação vacinal. No caso do Acre, a cobertura da vacina HPV chegou a menos de 1%. Até pediatras, a desinformação sobre as vacinas Covid-19 pode ter aumentado a hesitação vacinal, relutância ou recusa, até mesmo entre pediatras, indica um estudo ainda em andamento com quase 1.000 médicos brasileiros dessa especialidade. Por meio de entrevistas em que os profissionais declaravam concordar ou discordar de afirmações, os pesquisadores detectaram uma forte correlação entre a crença de que as vacinas contra a Covid-19 ainda são experimentais e a desconfiança de que as vacinas não são seguras de forma geral. A pesquisa é resultado de uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, e o Instituto Questão de Ciência, IQC, e busca produzir material direcionado à conscientização desses profissionais, recuperando sua confiança nas imunizações. Foram ouvidos 982 pediatras, 90% fizeram residência médica, 60% declararam que atuam nas redes pública e privada e 41% estavam com o calendário vacinal em dia. Maior que leia aqui o especial 50 anos de vacinas para todos, coordenador do trabalho e diretor de educação científica do IQC, Luiz Gustavo de Almeida, apresentou que os pediatras se posicionaram sobre as seguintes afirmações. As vacinas Covid-19 em pediatria ainda podem ser consideradas experimentais. A vacina Covid-19 de Rinan pode acarretar algum risco de modificação do DNA da criança. E, a vacinação de crianças é fundamental, pois esta é uma doença importante na pediatria que pode levar a casos graves. As duas primeiras afirmações são falsas e frequentemente usadas em campanhas de desinformação. Já a terceira é verdadeira e comprovada por estudos científicos e autoridades sanitárias de diversos países. Além das frases sobre as vacinas contra a Covid-19, também foram apresentadas outras como: eu tenho total confiança de que as vacinas são seguras, a vacina tríplice viral causa autismo, e a vacina HPV administrada na adolescência pode favorecer o início da vida sexual. As duas últimas frases são mentiras usadas pelo movimento antivacinista. Almeida disse que a pesquisa constatou forte coesão entre todas as respostas contrárias à confiança nas vacinas, mostrando que a desconfiança propagada contra as vacinas Covid-19 pode ter contaminado as crenças sobre outros imunizantes. Residência médica. O estudo também pode indicar que profissionais que fizeram residência médica estão menos sujeitos a hesitar na recomendação de vacinas para seus pacientes. Os dados preliminares mostram que, entre o grupo minoritário que respondeu à entrevista demonstrando desconfiar das vacinas, a característica mais comum era a ausência de residência médica na formação. Almeida explicou que os pesquisadores ainda estão debruçados sobre os dados para interpretá-los, mas as respostas já permitiram identificar dois perfis, um que concorda fortemente que as vacinas são confiáveis, e outro que se declara neutro em relação a isso ou discorda parcial ou integralmente. Esse segundo grupo somou cerca de 10% dos respondentes. De acordo com Almeida, os pediatras estão entre o grupo médico que mais confia nas vacinas. Ele afirmou que a maioria dos que responderam o questionário é favorável à imunização. Teve esses 10% que têm uma outra visão que não é a mais prevalente. E a ideia de formar esses perfis é munir, com informações, todos que têm dúvidas e não acreditam nas vacinas. Entre os que concordam fortemente que as vacinas são seguras, o perfil foi de profissionais que fizeram residência médica, não têm mestrado nem doutorado e atuam nas redes pública e privada. Almeida afirma que uma hipótese dos pesquisadores é que a vivência dos serviços de saúde durante a residência médica reforça a confiança de que as vacinas são seguras e importantes para prevenir doenças. Isso é algo que ainda estamos discutindo. Quem passou direto da faculdade para o atendimento talvez não teve esse contato, principalmente com o atendimento na rede pública, diz. Quem não fez residência pode ter visto nos jornais, mas não viu crianças sofrendo em hospitais. O repórter viajou para Florianópolis a convite da Sociedade Brasileira de Imunizações.